Christian Dunker. Professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Tudo bem aí? Tudo frio?
Tudo bem. Muito frio. Muito frio, professor. Agora são 8 graus, com uma sensação térmica de 6 graus, mas o dia tá lindo. Tem um sol agora, brilhante agora aqui, assim. Aquele sol que a gente fala para botar os colchões para fora, sabe? Para dar uma arejada nos colchões. Doutor, se o senhor nos permite a gente falar de vários assuntos com o senhor, mas a gente tava falando agora aqui de um excesso de verdade consigo mesmo, de uma cobrança consigo mesmo, né, de um atleta brasileiro que ontem, o Altobelli, que ontem estava correndo as eliminatórias dos 3 mil metros com obstáculos no atletismo, não se classificou e foi muito duro com ele mesmo, né? Queria trazer um pouquinho isso dos Jogos Olímpicos, a gente está tendo tantos exemplos, né, inclusive na derrota, né, de como agir, né, de como se cobrar, de como ele fala, olha, não estou falando dos outros, eu só estou reclamando de mim. Né? As Olimpíadas ensinam muito isso, professor. Mostra muito pra gente o que, que o senhor tira e o que, que a gente pode tirar das Olimpíadas.
Olha, as Olimpíadas, assim como os esportes de alta performance, alta competitividade, eles são uma grande metáfora do nosso mundo no trabalho, principalmente, né? Elas traduzem esse espírito de excelência, de superação de limites, bater metas, né? Mas também os caminhos pelos quais a gente chega lá, né? Eu acho que isso está ficando assim cada vez mais nítido na declaração dos atletas, né? E que reflete assim, o mal-estar que a gente também, nossa cultura também, está tendo com relação à mítica dos resultados, né? Então, eu colocaria aí a declaração de Simone Biles, dizendo, se for para ser desse jeito, perdeu a graça, né? Para mim não dá, eu prefiro dar um passo atrás, né? E também a gente poderia comparar a Simone com a Fadinha, né? Que apresenta ali os resultados, que faz um grande feito, mas como que ela faz? Né? Ela faz numa relação interessante, lúdica, divertida, talvez por ela ser mais jovem também. Né? O que essas manifestações elas mostram é o excesso de autopoliciamento, né? A falta de cuidado consigo, é frequentemente confundida com disciplina. Né? Disciplina como forçamento, disciplina como quando a gente tem o corpo por referência, isso tem um limite que é a luxação, é a distensão, é o corpo que faz, né, um aviso ali de limite. E na mente,
mas, professor, por que a gente tem a disciplina como sendo algo tão endeusado, né, tão valorizado, que se você não está numa disciplina, num respeito máximo à hierarquia, a algo quase... não sei, não queria usar a palavra militar para não dar nenhuma conotação política que possa aparecer, né? Mas por que a gente tem esse endeusamento da disciplina, da postura, que não pode dar um passo para fora, não pode errar, tem que ser sempre aqueles frases de coach, né? Não desista, corra atrás dos seus sonhos, você não pode desistir. Por que a gente tem isso como sendo algo inegociável?
Isso vai sendo interiorizado, às vezes, desde a nossa socialização primária, depois da escola, né? Depois em muitos aspectos aí da cultura, que no fundo elas produzem e veiculam certas mentiras. Né? Por exemplo, de que a gente é indefinidamente ou infinitamente superável. Né? Isso obviamente não funciona, mas a gente age e vive como se funcionasse. Né? E isso vai produzindo ideais, né, que introduzem mais sofrimento da gente para extrair mais produtividade. Então, a resposta seria assim, porque esse disciplinar, ele muitas vezes leva a gente a se forçar, porque daí a gente produz mais. Por exemplo, se eu der mais trabalho para você do que você humanamente pode fazer, você provavelmente vai se sentir em dívida, vai se sentir assim, inadequada e vai entregar um pouquinho mais, vai entregar um extra. de dedicação. Vai, sei lá, fazer uma jornada mais longa, vai trabalhar no final de semana, né? Vai invadir as férias. Por que que a gente faz isso? Né? Porque há essa crença de que a nossa psique, né? A nossa mente, é uma coisa completamente controlável, que basta ter fé ou força de vontade. E que são, o que que é fé e força de vontade? Versões da disciplina, né? Do autocontrole, da possibilidade da gente, vamos dizer assim, se autodeterminar. Não é assim que funciona a nossa mente e não é assim que funciona o nosso corpo, né?
Não, é claro que a gente não tem controle sobre diversas variáveis, vamos dizer assim, da vida da gente, inclusive do nosso corpo, né? Às vezes a gente se torna prisioneiro do corpo, né? O corpo faz coisas que a gente não gostaria que ele fizesse, né? Mas no caso de um atleta, não é só de um atleta, né? Eu acho que qualquer profissional assim que está que tá num nível muito alto, a disciplina, a concentração, a dedicação, ela tem uma recompensa, e ele está buscando essa recompensa. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Que é um super atleta. O Cristiano Ronaldo, ele se fez. Ele é um sujeito disciplinado, ele é concentrado, ele trabalha, ele faz tudo isso para ser o grande Cristiano Ronaldo. Aí pega um outro jogador que tinha mais talento do que ele, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho era muito melhor que o Cristiano Ronaldo. E acabou fazendo uma carreira, de certa forma, não tão grande. Por quê? Porque ele não tinha essa mesma dedicação do que o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, isso também não pode ser desprezado, né? A dedicação, a disciplina, a concentração, ela também tem os seus méritos, não é?
Não, claro, claro. Não, não, não se vai fazer nada sem disciplina, sem fidelidade, né? Dedicação a melhorar. Não haveria esporte, não haveria, vamos dizer assim, progresso se a gente não procurasse isso. O que a gente está discutindo é quando esse valor extrapola os limites do próprio sujeito, né? Que, eventualmente, na comparação que você sugere, isso pode ter acontecido com o Ronaldinho Gaúcho, como acontece com outros esportistas, que dizem assim, eu não consigo ir e, no fundo, não quero ir além na disciplina, na dedicação, no regime, né, de concentração que uma carreira ainda mais exemplar exigiria. E a gente costuma condenar essa opção, né, dizer, olha, isso é a coisa de fraco, isso é a coisa que é de alguém que não quis o suficiente. O que a gente está introduzindo aí em termos de saúde mental é que esse limite é importante ser reconhecido e é importante ser respeitado quando o sujeito diz, deu para mim, tá?
O maior exemplo é alto demais. Professor, talvez o maior exemplo se a gente esteja vivendo com uma das maiores atletas da nossa era, né? Que é a Simone Biles. Uhum. Ela é a melhor atleta, ela podia bater vários recordes, ela chegou com um peso de uma das nações mais... de uma das potências mundiais, né? Que são os Estados Unidos no esporte. E ela chegou lá, olhou para tudo aquilo e falou assim, olha, perdeu a graça. A gente, obviamente, né, professor, o senhor está longe, o senhor é psicanalista, está longe, não conversou com a Simone Biles, não tem indício. A gente consegue entender que ela está vivendo algum tipo de uma situação que pode ser algum tipo de doença, que cada vez estão mais comuns entre a gente, né, como a depressão, como coisas parecidas com essa. A gente consegue ver assim quando alguém que está... Imagina, a gente olha para a Simone Biles, ela se diverte fazendo aquilo, né? Ela parou de ver diversão. A gente não sabe se é na competição, se é na pressão, né? Ela falou que carrega o mundo nas costas, nos ombros dela. O senhor já consegue de longe apontar alguma coisa assim que cresce cada vez mais na humanidade? Que são essas doenças né, que deixam o nosso cérebro mais frágil ou diferente?
Então, vamos pensar algumas coisas da trajetória da Simone, né? Primeiro, uma criança que foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Aparentemente, a ligação dela de apaixonamento com a ginástica teve uma função em relação a esse sintoma, né? Déficit de atenção, o que você precisa na ginástica? Muita concentração. E hiperatividade, o que você precisa na ginástica? Um grande domínio motor, de motricidade, para conseguir fazer os exercícios. Então ela encontrou, talvez no esporte, um caminho para tramitar aquilo que era uma dificuldade. Daí vem o escândalo do técnico, o Larry, né? Que era um abusador, que abusou de dezenas de atletas americanas, inclusive ela. As outras saíram, ela continuou. Por quê? Porque ela entendeu que a partir dali havia um sentido de mostrar, de tornar mais visível as condições opressivas nas quais vivem as atletas americanas, nesse caso, mas ela queria tornar isso ainda mais visível indo à Olimpíada. Quando ela recebe a notícia de que a Olimpíada foi adiada um ano, ela sente e chora. Ela diz, um ano a mais de sacrifícios, exercícios, eu já estou passando de um certo limite. Quando ela vai e faz o primeiro exercício e vai muito mal, o que, que ela diz? Eu vou parar em respeito à minha saúde mental. Ou seja, ela percebeu esse limite, né, que ela vinha ultrapassando, e ela fez questão de assim, tornar esse limite um caso mundial para a gente poder estar discutindo aqui como nós estamos hoje na Rádio Gaúcha.
Tem chamar atenção para um ponto da pergunta do Potter, porque o nadador brasileiro, gaúcho, que venceu, que ganhou a medalha de bronze, Fernando Schaefer, né? Ele fala uma coisa também parecida com o que o senhor está dizendo. Ele diz assim, eu quero nadar sorrindo. Eu quero nadar sem ter que olhar para a raia do lado, né? Claro que o esporte é feito de competição, a gente não é ingênuo a ponto de achar que não, né? Mas ele diz assim, eu quero nadar competindo comigo mesmo e nadar sorrindo, porque senão não faz sentido. Isso ele disse depois que ele conquistou a medalha, né? Ele disse assim, eu quero nadar aproveitando cada abraçada, nadar feliz, ele diz assim.
Mas aí, Kelly, faz parte também... Da capacidade dele, porque o esporte exige isso.
Essa era a minha pergunta, Davi.
No caso da Simone Biles, por exemplo, tá, tudo bem. Ela não aguentava mais, ela tinha que sair mesmo. Tudo assim, não, eu acho que a Simone Biles ela não tem que ser criticada, ela tem que ser compreendida. E nem tem que ser enaltecida, tem que ser compreendida. Certo? Porque, por exemplo, se eu pego a atitude dela. Só em relação à equipe dela, tem uma menina lá nos Estados Unidos que ficou nos Estados Unidos e não foi para o Japão. Então, quer dizer, a Simone Biles esperou chegar no Japão para dizer que não aguentava mais. Né? Então,
talvez ela tenha batido o sulaco.
Eu discordo um pouquinho do Davi, eu sei que não vai dar tempo, que está acabando. Eu discordo porque eu acho que tem que enaltecer quando tem uma coragem de fazer isso, Davi, porque é um sofrimento tão grande para a pessoa.
Mas então não vai! Mas ela fica nos Estados Unidos.
O conflito interno não é. Não, eu sei, a gente tá discordando, a gente não tá brigando aqui, tá tudo bem. Eu e Davi.
Vocês não vão brigar na frente de um psicanalista, né, gente?
Desculpa, doutor, só analisar aí o Davi.
Tu tá fazendo falando uma competição. A competição, tu tá lá pra vencer a competição. Tu não tá lá pra dizer, ai, eu não aguento mais. Ai, eu não aguento. Então fica em casa. Abre uma fruteira.
Deixa que o professor fale sobre isso. Professor, tem dois pontos de vista aqui.
Se fosse tão simples assim, quando
como que a gente observa, para acabar o programa, por favor, professor, como é que a gente observa esses dois pontos de vista do Davi e da Kelly?
Então, o Davi, ele supõe o seguinte, que a pessoa já sabe que isso vai acontecer, né? Mas o que eu estou dizendo é que...
Mas há um ano ela sentou no chão e chorou...
Mas ela não tem consciência ainda da vida completa.
Agora tem nos Estados Unidos uma menina chorando porque ficou...
Sendo a maior modelo do mundo, falou que teve pensamento suicida.
Isso não é condenável. O que eu quero dizer é que a pessoa não tem consciência.
Até ela conseguir ter consciência, se ela soubesse antes, ela nem teria ido, né? Acho que ela não
abriu. Ela sentou no chão e chorou.
Viu como o assunto é bom, professor? E infelizmente nós não temos mais nosso tempo no programa.
Nós vamos ter que consultar com o senhor.
O senhor vai ter que voltar,
Davi,
professor. Né? O senhor vai ter que voltar semana que vem.
Pronto, sim. Tá bom.
Tá certo, professor. Professor Christian Ducker, muito obrigado. E é sério o convite, professor. A Liz tem seu telefone. A gente sabe que a sua agenda é absolutamente concorrida. Mas é um assunto muito rico para a nossa audiência, que a gente está vendo pelos comentários. Acho muito legal o senhor voltar mesmo. Tá marcado? Vamos achar uma nova data?
Vamos sim. Temos até, eu acho que é um atleta da Sojipa, né? Do judô, que perdeu e pediu desculpa chorando.
Sim, foi um deles, né?
Acho que é Rafael que ele chama, né?
Sim, para você ver como o assunto é grande, né, em cada Olimpíada. Bom final de semana. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente.
Abraço.
E volte, volte mesmo.
Volte, sim.
Psicanalista e professor da USP, o Christian Ducker, uma grande figura, aliás, nas redes sociais ele coloca mais sobre isso.